Bom, pessoal, começando aqui a 12ª edição do podcast, no dia 28 de junho, 9 horas da manhã. Como sempre, só fazendo a ressalva inicial de que todas as opiniões expressas aqui são apenas análises do impacto de notícias sobre o mercado acionário e de nenhuma forma configuram qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aí essa edição, apenas ressaltando aí uma coisa que obviamente todo mundo sabe, mas só dando alguns números, né? Que as negociações caíram bastante nos dias de jogo do Brasil. Ontem mesmo o Ibovespa aí, no momento do jogo, ali 3 da tarde, teve uma queda de volume de cerca de 40% de redução. E que em especial, né? Porque hoje, como o jogo ocorreu no meio do pregão, digamos assim, o volume caiu, mas as quedas e subidas já estavam meio que pré-estabelecidas. Mas para quem conseguiu dar uma olhada no pregão ali no dia 22, que foi o dia do jogo com a Costa Rica, que foi numa sexta-feira que se iniciou ali exatamente na hora da abertura do mercado, pôde ver bastante manipulação de ações ali naquele período com volume baixo. Então, ações subindo mais do que deveriam, caindo mais do que deveriam. No decorrer do dia, elas se ajustaram ali, voltaram a certa normalidade, mas só é interessante ressaltar esse aspecto. Bom, começando aqui hoje, vou começar falando, talvez pela quase todas as edições, eu acabei citando essa empresa, porque os fatos sobre ela se sucedem e está difícil escapar de comentar sobre isso, mas vou falar sobre a BRF. Saiu na imprensa aí, na verdade no Estadão mais especificamente, notícia sobre uma possível capitalização de 4 bilhões na BRF. Eu acho que até já tinha mencionado ela aqui na edição de segunda-feira do podcast. A BRF, através de nota, foi até uma nota ao mercado, eu diria, meio enigmática, porque ela não propriamente negou que considere fazer um aumento de capital. Ela apenas disse que a posição financeira da companhia não ensejaria realizar agora um aumento de capital. Ou seja, não estou negando que a gente possa conduzir um aumento de capital, mas financeiramente a empresa não precisa. Vendo ali o balanço da BRF, a atual situação financeira, acho que a empresa poderia usar muito bem, sim, um capital novo aí. 4 bilhões é bastante dinheiro, claro, mas mesmo 4 bilhões não resolveriam completamente a vida da BRF, se a gente pegar as dívidas da empresa no longo prazo, mas com certeza trariam uma certa tranquilidade ali para esse início de trabalho do Pedro Parente. Acho que a grande questão aí é que se os acionistas da BRF estão dispostos a pagar essa conta, né? Ou seja, fazer um aumento de capital ligeiramente grande na empresa, numa época que a empresa está valendo, que nem eu já ressaltei aqui algumas vezes, um terço do que já valeu no passado, né? Cerca de 2 anos atrás, a empresa valia 3 vezes o que vale hoje. Então, a se ver se os acionistas vão querer pagar essa conta. Se, como já saiu em jornais e como eu já comentei aqui, poderia entrar algum outro acionista na empresa, algum outro player do mercado, seja Minerva, seja Marfrig, seja um chinês, seja um norte-americano. Acho que a novidade só com relação a esse aumento de capital é que saíram notícias que, além do aumento de capital, também estaria sendo avaliada pela BRF a possibilidade de venda de certos ativos. E que, inclusive, já teriam chegado a um acordo para vender alguns frigoríficos para um grupo chinês, e por alguma questão, o negócio acabou melando no final, porque aparentemente a BRF quis vender um lote de frigoríficos menor do que os chineses queriam. Enfim, os chineses de última hora pediram mais unidades e a BRF não quis alienar tantas unidades assim. Mas o fato é que a empresa parece aí estar alienando alguns ativos, e isso pode ser uma indicação dos acionistas de que não querem pagar essa conta, né? Ou seja, esse aumento de capital não seria tão viável agora, através de nova injeção de dinheiro dos atuais acionistas. Então, eles estariam recomendando à atual administração, isso tudo é uma hipótese, tá? Que venda ativos da empresa de forma a conseguir dinheiro no mercado e diminuir a alavancagem da BRF para o futuro. Continuando aí no setor de proteína animal, como eu já também comentei aqui algum tempo atrás, o Marfrig está vendendo a Keystone, né? E o Marfrig comprou a Keystone, acho que salvo engano, há 6 ou 7 anos atrás, por 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Estaria vendendo agora a empresa por 3 bilhões e 300 milhões de dólares, ou seja, uma valorização aí de quase 3 vezes, e que corresponde a mais do que o Marfrig vale hoje em bolsa brasileira. Ou seja, quando essa venda for concretizada, o Marfrig teria uma possibilidade bem interessante de valorização. E ontem a gente já viu um potencial disso, porque saíram aí notícias da Bloomberg que o Marfrig teria definido os 5 finalistas, seriam 3 grupos chineses, a Cargill e a Tyson Foods. Na verdade, a notícia é até parecida com uma da Reuters, que já saiu há cerca de 2 semanas atrás. Mas só diante dessa notícia, ontem o Marfrig chegou a subir 7% no dia. Fechou subindo até pouco, mas acho que só vale a pena ter no radar que essa venda da Keystone deve sair aí possivelmente nas próximas semanas, no máximo no final de julho. E é sempre muito complicado saber a data exata de um anúncio desses, ainda mais que já é um anúncio esperado. Mas essa disputa entre alguns grupos pode talvez elevar o preço ainda acima do que as pessoas imaginam, do que esses 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Então vale a pena ficar de olho, eventualmente estudar aí a possibilidade de ter algum lucro com essa venda da Keystone pela Marfrig. Mudando um pouquinho de setor aqui agora, ontem duas empresas até que relevantes dentro do cenário de ações aqui no Brasil, embora não sejam das maiores empresas, são empresas que estão no radar dos bancos, têm acompanhamento de preço-alvo e tudo, né? Análise de analistas dos bancos, anunciaram aumentos de capital aí. Uma delas foi a Movida, a empresa aí do setor de locação de veículos. A Movida anunciou um aumento de capital no valor de 300, de 312 milhões, o preço de emissão dessas novas ações de R$ 6,26. Esse valor é um pouco acima do fechamento da Movida na terça-feira, porque isso foi anunciado ontem, antes do mercado abrir. Então, se a gente tirar como medida aí o fechamento da Movida na terça-feira, 6,26 era relativamente acima do valor que a empresa valia no último fechamento antes do anúncio do aumento de capital. A Movida é uma empresa aí que parecia relativamente barata em bolsa já há algum tempo. Estava batendo na faixa dos 7, chegou a cair para R$ 6 e agora abaixo de 6. Os resultados do primeiro trimestre dela desapontaram alguns analistas, mas se comparar simplesmente com o trimestre anterior de 2017, não foram ruins. Mas esse aumento de capital agora da Movida, que pegou muita gente de surpresa aí, pode ser uma indicação de uma deterioração desse mercado aí de locação de veículos. Primeiro, a competição nesse mercado é muito feroz para a Movida, né? A gente tem como primeiro colocado no Brasil a Localiza, disparado, uma empresa muito bem gerida lá de Minas Gerais, que hoje é a empresa de locação até que mais vale em bolsa no mundo. Na verdade, ela até teve uma pequena desvalorização nos últimos meses aí, então não sei se alguma empresa internacional a ultrapassou em valor de mercado, mas até pouco tempo era a empresa que mais valia em bolsa nesse mercado. A Locamérica se juntou com a Unidas, que na verdade eu até tinha uma expectativa ali de que ocorresse uma fusão, uma junção entre Movidas e Unidas, e na verdade acho que isso foi negociado há muito tempo, mas a Locamérica ali acabou passando na frente da Movida e se juntando com a Unidas, que parecia um caminho natural depois que a Unidas desistiu do seu IPO, que ela acabasse se juntando com alguma dessas concorrentes listadas em bolsa, e a junção com a Localiza provavelmente teria problemas regulatórios com o CAD, então essa junção acabou se dando com a Locamérica. Isso deixou a Movida como a empresa que sobrou no setor, né? Porque a Localiza já tem outro porte, a Locamérica e a Unida se juntaram para fazer um vice-líder, e a Movida ficou ali como terceiro colocado, e não parecia precisar imediatamente de uma infusão de caixa, mas como destacaram ontem até os analistas os analistas do BTG, provavelmente esse aumento de capital também ocorreu devido a um aumento da desconfiança com relação à venda de seminovos no segundo semestre do ano de 2018. Porque uma das maiores receitas da Movida, e até uma forma que ela se expandiu de forma bastante agressiva, foi a venda de seminovos. A empresa ali saiu de zero concessionárias para venda disso para 58, 59 em 2018. Ela tem um nível de venda de carros muito alto, não só ela como seus concorrentes, né? Tanto que hoje a maior frota do Brasil é da Localiza, que é a maior empresa desse setor. Então acredito que esse aumento de capital vem um pouco também nesse sentido, de garantir a empresa no segundo trimestre, que deve ser duro. Para ancorar esse aumento de capital, o acionista controlador da Movida, a JSL, se comprometeu a subscrever um valor ali desses 320 milhões de pelo menos 200 milhões de reais, mais ou menos. E essa ancoragem por parte do seu acionista controlador é apenas para garantir que o valor mínimo de 200 milhões seja atingido. Então, esse aumento de capital vai acontecer, a Movida vai estar com o caixa um pouco mais robusto para enfrentar o segundo semestre do ano. É um setor que, apesar da recente junção entre a Unidas e a Locamérica, ainda deve ter algum espaço para consolidação. Eu diria que daqui a pouco vai passar a ter alguns problemas aí com o CAD, mas por hora é possível talvez ver a Movidas no médio prazo se juntando com Locamérica, né, e Unidas, que agora chama só Locamérica, né? E é um cenário possível, mas eu diria que esse aumento de capital foi para trazer um pouco mais de segurança para a empresa financeira. Não é um valor que muda a vida da empresa, mas é um voto de confiança do acionista controlador. Até porque a Unidas já tinha também emitido debêntures aí de 450 milhões de reais recentemente. Então a gente vê a empresa ali refazendo seu caixa para enfrentar dificuldades no longo prazo. E apesar do valor de emissão de 6,26 ainda assim ser acima do que a empresa estava sendo negociada em bolsa, mesmo após o anúncio do aumento de capital que fez as ações da empresa subirem ontem, as ações ainda estão abaixo de R$ 6,00. Esse 6,26 é bem próximo do valor patrimonial da companhia, ou seja, o valor de todo o seu patrimônio, né? Então, parece que essa emissão de ações está saindo num valor interessante, por mais que muita gente ainda ache que a bolsa como um todo está num valor um pouco alto e a Movida aí já tá, digamos, um valor até barato, entre aspas, a empresa, mas poderia derrapar ainda mais com quedas da bolsa, porque ela está tendo esse valor relativamente baixo, entre aspas, porque foi uma das ações que mais sofreu com quedas aí nesse ano, chegando a estar abaixo do seu valor patrimonial. Então vale a pena acompanhar a Unidas após esse aumento de capital ser concluído, apesar dela estar em um setor bastante competitivo. Outra empresa que também anunciou um aumento de capital ontem foi o Banco Inter. O aumento de capital do Banco Inter já é um aumento de capital em valor um pouco mais baixo do que o da Movida, e na verdade ele até chamou atenção, porque o Banco Inter fez recentemente, né, seu IPO, então um aumento de capital tão recente foi até surpreendente. O aumento de capital do Banco Inter é um aumento de capital de 10.089.790, ou seja, um aumento de capital até relativamente baixo. Foi interessante que esse aumento de capital foi vendido, né, como para solidificar o caixa da companhia. Consigo acreditar nisso, embora os valores envolvidos sejam relativamente baixos. Mas o curioso foi que foi no mesmo dia que a empresa anunciou juros sobre o capital próprio aos seus acionistas e deixou os acionistas subscreverem as ações para esse aumento de capital com o valor que seria pago a título de juros sobre o capital próprio. Ou seja, se o cara abrir mão de receber o JSP que ele teria direito, ele já subscreve as novas ações. Não sei se... Aqui não ficou muito claro para mim nesse anúncio aqui do Banco Inter se o JSP por si só seria suficiente para subscrever as ações. Mas parece que seria. Então, é curioso aqui que, na verdade, o banco parece estar dando o JSP e fazendo esse aumento de capital para pegar o valor do JSP novamente de volta para o seu caixa. Um pouco curioso, mas de qualquer forma não é uma troca justa, porque ele está dando novas ações para os acionistas, e essas ações vão sair a um valor, enfim, com uma taxa de 20% abaixo das negociações dos últimos 90, 60 dias aí. Então, essa nova subscrição está saindo por um valor bastante interessante para os atuais acionistas do Banco Inter. E só confirmando aqui, eu estava até conferindo aqui. O preço da emissão vai ser de 11,98 e ontem as ações do Banco Inter fecharam, acho que 3,85. Ou seja, realmente o valor dessas novas ações é bastante atrativo para os atuais acionistas do banco. Indo agora para uma notícia ontem que veio do judiciário, mas provavelmente foi a pá de cal aí na privatização da Eletrobras, que eu já falava que provavelmente não ia mais acontecer, né? Enfim, na verdade não seria, nem sei se privatização é a melhor palavra, mas não vou entrar nessa discussão aqui. A Eletrobras, antes de seguir com o seu aumento de capital, que tiraria o controle da empresa das mãos do governo, pretendia, aí nesse caso privatizar mesmo, ou desestatizar, enfim, cinco ou seis distribuidoras de energia elétrica do norte do país, que iriam a leilão agora nas próximas semanas. Mas isso teria sido decidido sem uma, como posso dizer, sem uma autorização expressa do legislativo, até por se tratarem de subsidiárias, de uma empresa estatal e não da própria empresa. A questão foi ser discutida no Supremo e ontem o Ricardo Lewandowski deu uma liminar, falando que essa venda só poderia ocorrer após uma autorização legislativa. Considerando aí a pauta legislativa, cheio de projetos que têm que ser votados, a eleição e tudo mais, parece muito improvável que sequer a venda dessas distribuidoras consiga ser feita. Então, se o aumento de capital no Eletrobras já parecia improvável, agora parece que até a venda dessas distribuidoras, que na realidade dão um prejuízo colossal para a empresa, e mesmo entregar elas para alguém do setor privado seria complicado, mas aparentemente tinham interessados. Foi para água abaixo, então boa parte da reestruturação da empresa aí também pode enfrentar problemas a partir dessa decisão. Então acho que é uma decisão aí só para ficar de olho, porque deve atrapalhar não só a própria Eletrobras, acho que a Eletrobras já caiu bem ontem e provavelmente pode continuar caindo nos próximos dias, porque acho que ainda tinha uma narrativa dentro de algumas partes do governo de ainda tentar vender que a privatização da Eletrobras ocorreria, e apesar de cada dia parecia menos provável. E agora acho que isso nem tem mais que ser discutido. Acho que isso não vai acontecer esse ano. E é uma ação para ficar de olho, porque pode cair para valores interessantes até para entrada, mas tende a se desvalorizar ainda mais no curto prazo. Outra notícia de ontem também foi que a Azul soltou um fato relevante, comentando que um dos seus acionistas, o grupo HNA, vai vender suas ações na Azul, no, na verdade até no exterior, né, porque ela tem ADRs da Azul, né? Então vai fazer uma oferta para venda de sua participação no exterior. Essa venda, em parte, sinaliza os problemas que a HNA vem enfrentando na China. Enfim, é um grupo que foi questionado pelo próprio governo chinês, porque saiu fazendo aquisições do mundo inteiro muito alavancado e agora está vendendo participações em diversas empresas. Mas acho que o mais curioso dessa oferta é, na verdade, ver o apetite de investidores estrangeiros por ações de companhias aéreas brasileiras, visto que, apesar de até ter saído da pauta do Congresso na semana passada, a gente tem lá um projeto de lei que qualquer hora vai acabar voltando para ser votado, mesmo com as nossas excelências aí vendo Copa do Mundo, festas de São João, enfim, não estamos numa época muito produtiva, ainda temos eleição esse ano, mas é interessante para verificar o apetite aí, caso seja aprovado um aumento do capital que estrangeiros podem ter em companhias aéreas brasileiras. Então acho que é um bom teste para se verificar aí se existe esse apetite ou não, principalmente por causa da Gol, que parece ali, caso essa lei seja aprovada, seria muito provável uma oferta da Delta pela Gol. Outro ponto, outra notícia que na verdade saiu hoje e que na verdade até é repetida porque vem sendo bastante comentado é que o acordo entre Embraer e Boeing está nas fases finais e agora já há quem diga, no caso esse quem é o Lauro Jardim, né, o colunista do Globo, que eu já citei aqui algumas vezes, que esse acordo deve ser finalizado até semana que vem. Então vale a pena ficar de olho, porque podem sair novidades com relação a isso. Outro toque bastante importante com relação a Embraer, que na verdade eu achei até pouco comentado na mídia, é que os Estados Unidos estão fazendo testes, né, para comprar novos aviões para entregar, para integrar sua frota, aviões de ataque leve, no caso, e o Super Tucano da Embraer está nessa disputa, na verdade. E em meio aos testes, um Super Tucano da Embraer caiu. Isso provavelmente não é muito bom para a empresa, porque ela estava entre as finalistas, enfim, um avião dela cair durante testes nunca é muito positivo, nunca é positivo. Mas o que vale a pena comentar, na verdade, desse tópico, apesar da queda ser bastante negativa, é que voltou a se falar nesse contrato, que é um contrato de 5,5 bilhões, provavelmente se a Embraer ganhasse seria o maior contrato da história da empresa. Apesar da empresa estar em vias de fechar esse acordo com a Boeing, vale a pena visualizar isso, até porque se a Embraer continuar, eu não sei exatamente como vai ser o modelo do acordo com a Boeing, mas se de alguma forma a empresa continuar listada no Brasil, acredito que uma parceria com a Boeing poderia ajudar a Embraer a ganhar esse contrato. Poderia auxiliar a Embraer aí na tentativa de ganhar esse contrato por acabar estando, enfim, associado a uma empresa norte-americana efetivamente. Porque os contratos eram de defesa. Os Estados Unidos, como a maior parte dos países do mundo, tende a beneficiar suas próprias indústrias. Então seria um contrato aí bastante definidor para a Embraer e poderia representar uma entrada de receita aí avassaladora para a empresa, considerando 5 bilhões de dólares de receita aí na venda de Super Tucanos para os Estados Unidos. Por fim, só um último destaque sobre a loja Hering, que é uma empresa, Hering, né? Que é uma empresa aí que vem sob desvalorização na bolsa há bastante tempo, já anunciou algumas mudanças ali no seu quadro de acionistas, entraram ali novos fundos. E ontem, isso nem foi, na verdade, noticiado ao mercado, porque não eram diretores estatutários, então isso não demandava um anúncio formal ao mercado, mas esses diretores não contam mais no seu site, no site da empresa. A Hering substituiu os seus diretores responsáveis pelas áreas de produto de lojas. Complicado dizer isso, o que isso pode representar agora, mas são dois caras que estavam há bastante tempo na empresa. Especificamente o Amaro, que no caso os dois executivos sérios são o Edson Amaro e o Felipe Pivatelli. O Amaro tinha mais de 20 anos de casa, que era o principal executivo na verdade. O Pivatelli, que era esse segundo diretor, tinha um pouquinho menos de tempo. Mas o fato é que a Hering enfrenta problemas há bastante tempo em vender seus produtos, em se comunicar com jovens consumidores, de conseguir agregar valor a seus produtos também, de conseguir aumentar o número de franqueados e até de lojas próprias. Então a empresa não tem desafios triviais, mas essa mudança pode ser o início de algo, porque a gente está falando de pelo menos o principal diretor associado ao setor de produtos e lojas, que no fundo, no caso da Hering, é o principal da empresa, estava lá há 20 anos. Então pode ser que nunca é fácil dizer que tipo de impacto vai ter uma substituição, até porque o setor de vestuário no Brasil tem outros problemas, enfim, desde custos e outros fatores. Mas vale a pena ficar de olho qual vai ser o impacto aí sobre futuros balanços da Heringer dessas substituições aí desses dois diretores. Bom, por hoje é só. Sigam a gente no Twitter também, The Game Never Stops. Tô pouco ativo por lá recentemente, mas vou tentar aumentar um pouco a frequência. E é isso, valeu!